버스.
파포 올림픽구.
Alô, alô, muito boa tarde para você que acompanha a partir de agora o Papo Olímpico, um programa carinhosamente pensado para aproximar você dos esportes olímpicos. E não se preocupe se você não é nenhum especialista, porque nós também não somos, mas estamos trabalhando para trazer aí o que é mais importante e o essencial de todos os esportes. Eu sou a Bárbara Possiede e quem está comigo é a Juliane Lima.
Olá, pessoal da Rádio Ninter, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje a gente vai falar sobre alguns esportes que a gente teve que fazer uma pesquisa bem aprofundada, porque como a Bárbara falou, nós também não somos especialistas, mas a gente está aqui para aprender com todos vocês aí sobre alguns esportes olímpicos.
E você é o nosso convidado para debater hoje a vela, que é um dos esportes aí, carro-chefe do Brasil na Olimpíada.
Sim.
Bem como o basquete 3x3, 3x3, que a gente não conseguiu abordar no último programa.
É isso aí.
Hoje é dia do esportista, então parabéns para você, se você é esportista. Se você não se considera um esportista, parabéns também, porque o dia do esportista é justamente para lembrar e para conscientizar as pessoas de praticar alguma atividade física. Então, se você está tentando aí, mesmo que não profissional, praticar sua atividade física, o seu esporte no fim de semana, parabéns pelo dia do esportista.
É isso aí. Então, Bárbara, na semana passada a gente ia lançar uma enquete para o pessoal na nossa live aqui do Facebook da Rádio Ninter, fazendo uma pergunta sobre os três jogadores acima dos 23 anos que jogaram as Olimpíadas de 96 pela Seleção Brasileira de Futebol Masculino.
Exatamente.
E a resposta é Bebeto, com 32 anos, Aldair, zagueiro da Seleção, com 31 anos, e Rivaldo, com 24 anos.
Exatamente. Lembrando, Ju, que essa seleção ainda contava com outros grandes nomes que naquela época ainda eram algumas promessas, né?
Sim.
Como o Dida, o próprio Ronaldo, Luizão, o Juninho Paulista,
sim,
Roberto
muitos
Carlos.
Muitos deles vieram ser depois, né, campeões mundiais do Penta.
Exatamente, muitos deles vieram fazer história na nossa seleção brasileira. Lembrando que essa seleção foi medalha de bronze em Atlanta. Outra notícia bem importante nessa semana, Ju, que movimentou um pouco aí o universo olímpico, é que foi revelado o lema para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E esse lema é Unidos pela Emoção. Vamos ouvir aí a mensagem do tema. Without ever actually meeting, we'll gather in Tokyo from all over the world. So many nationalities, so many ethnicities. People of every shape and size and gender, young and old coming together in a community of astounding diversity. Together we'll witness athletes, their physicality, their competitive spirit, their courage. We'll root them on together, and we will be moved, laughing and crying together. We are each different and all so much the same. And in these moments we experience and these emotions we share, we change what we can imagine together. We find what we need to go beyond what separates us. Coming together now, we learn how to live together tomorrow. We are
united by emotion.
Isso, então vocês acompanharam aí o áudio desse videozinho que foi lançado pelo comitê. E aí, para quem já consegue acompanhar um pouco mais em inglês, já consegue perceber qual foi a mensagem, né? Mas só para vocês entenderem, quem tá falando é a Naomi Osaka, ela é tenista, né? E ela vem para representar muito bem essa mensagem que o videozinho quer trazer. Ela é filha de mãe japonesa, pai haitiano, e ela se mudou para os Estados Unidos com 3 anos. Então, ela representa bem essa mistura e essa miscigenação que é a ideia do vídeo.
Então, lembrando que os lemas olímpicos, eles se tornaram uma tradição e vêm sendo adotados desde os Jogos de Barcelona em 1992. E na última Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016, o lema foi Um Novo Mundo.
Exato. Esse Unidos pela Emoção, que é o lema desse ano, vem trazer que o esporte acaba sendo uma maneira de unir diferentes pessoas, diferentes povos, especialmente nessa era que a gente tem tudo conectado pela tecnologia e que muitas das nossas relações acabam sendo digital. Então, eles trazem os Jogos Olímpicos de Tóquio como uma maneira de poder aproximar essas pessoas, independente das suas diferenças. O clipe mostra diferentes homens, mulheres, crianças,
atletas paralímpicos também.
Exatamente. E aí vai trazer que todas as pessoas são iguais no esporte e a partir do momento que elas compartilham as suas próprias emoções.
É isso aí, o esporte tem esse poder, né, de unir pessoas, diferentes lugares, países, diferentes culturas, enfim. Por isso que as pessoas consideram a Olimpíada uma festa do esporte, uma celebração, porque tem justamente esse poder de unir várias pessoas de várias modalidades em uma única competição.
E eu acho que é bem importante eles pegarem nesse ponto da emoção, porque a emoção não tem nacionalidade, não tem fronteira, né? A gente assiste, assim como a gente já comentou o episódio do Vanderlei Cordeiro de Lima, quando ele liderava a maratona, e o sentimento que desperta nas pessoas é o mesmo, independente do país.
Exatamente.
Então, ele não vai ser definido aí pela sua nação, pela sua etnia, pelo seu biotipo, por nada. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem bem bonita. Lembrando que esse vídeo, ele foi feito para ser divulgado a partir de agora, mas ele vai fazer parte do dia a dia na Olimpíada. Então, ele vai estar em exibição dentro lá das instalações olímpicas, na cidade de Tóquio. Se eu não me engano, ele vai até ser projetado em um dos maiores prédios de Tóquio para deixar esse legado, essa mensagem.
Isso aí.
Ju, vamos falar então do basquete que ficou faltando no último programa?
Isso, da modalidade 3x3. A gente chegou a falar na semana passada sobre o pré-olímpico de basquete feminino, no qual o Brasil não conseguiu a classificação para os Jogos de Tóquio. E ficou faltando a gente falar da modalidade 3x3, que é uma modalidade nova, primeira vez que vai ser disputada nas Olimpíadas nessa edição de Tóquio. Então, a Federação Internacional de Basquete definiu que 8 países de cada gênero, masculino e feminino, vão participar desses Jogos Olímpicos de Tóquio e as vagas elas serão distribuídas pelo ranking da modalidade, classificando os 4 melhores países com limite de 2 vagas por continente.
Exato. Então, a gente já tem no masculino e no feminino 4 equipes já classificadas, digamos assim, e algumas outras equipes ainda disputam o pré-olímpico. No masculino, as 4 equipes que já garantiram a sua vaga são Sérvia, Rússia, China e Japão. O Brasil ainda disputa o pré-olímpico, que deve acontecer agora no final de março, na Índia. O Brasil está no grupo A e vai enfrentar Mongólia, Polônia, Turquia e Espanha nessa primeira fase. Lembrando, Ju, que é um torneio bem difícil, até porque o Brasil não tem uma boa colocação no ranking, né? Não tem... acho que no último Mundial não ganhou nenhum jogo ou disputou, assim, a nível competitivo, poucos jogos, tá? Sim. Então, não é, assim, uma grande esperança do Brasil. E nesse torneio classificam-se apenas 3 equipes. Ainda fica faltando uma vaga, se você acompanhou minhas contas aí, né? São 8 vagas, 4 já estão classificados, 3 para esse pré-olímpico. E uma vaga fica para um último torneio que é disputado ainda em junho, bem ali em cima da data da Olimpíada. Mas ele... é um torneio que o Brasil não vai participar, porque ele envolve apenas países que não estiveram no basquete de quadra nas 2 últimas edições. E o Brasil esteve, então o Brasil masculino não participa desse último torneio. A nossa única chance é esse pré-olímpico agora de março.
E agora falando então da modalidade feminina, o Brasil não estará presente no pré-olímpico do basquete 3x3, justamente devido a esse ranqueamento, já que apenas as 17 melhores seleções foram chamadas e a seleção brasileira de basquete feminino 3x3 está na 23ª colocação do ranking. Então, infelizmente, o Brasil não vai chegar nem a disputar o pré-olímpico para ir para as Olimpíadas de Tóquio.
E aí a gente entra numa reflexão bem importante, né, que a gente já começou no programa passado, que é falar um pouco da nossa história do basquete, porque a gente está aí em ano olímpico, a gente já viu que o feminino foi desqualificado do torneio pré-olímpico, de um torneio pré-olímpico que era relativamente possível a participação feminina, que bastava ganhar aquele jogo ali contra Porto Rico.
E que vinha de o Brasil havia ganhado o Pan-Americano no
ano passado.
Exatamente,
vinha de resultados positivos, né? Vinha com esse novo técnico trazendo uma nova cara para essa seleção, mas as meninas acabaram ficando de fora. O masculino, como a gente já comentou, tem uma chance ainda no pré-olímpico, mas também é uma tarefa assim, um pouco difícil, não é uma missão tão fácil quanto era com as meninas, por não ter tantas vagas quanto tinha no feminino. E a gente corre o risco de ficar fora, então, do basquete feminino, masculino e ainda dessa nova modalidade do 3x3.
Sim, ou seja, o Brasil pode não ter nenhum representante no basquete. O Brasil que a gente tem aí um legado, a gente até comentou isso no programa passado, tem um legado, mas infelizmente são ídolos, não são ídolos atuais, não,
sim,
são ídolos
são
contemporâneos.
Uhum.
Então, eu acredito que sim, se deve muito à falta de incentivo até da prática do esporte em categorias de base, em você produzir novos atletas, novos jogadores profissionais, e se já é difícil você produzir novos jogadores profissionais no basquete convencional, que está aí sempre na televisão, NBA, enfim, que as pessoas ainda consomem. Imagina então no basquete 3x3,
exato,
que é menos consumindo comercialmente, pode-se dizer. Então,
menos famoso, né? Vamos
sim,
dizer assim, bem claro.
Então, imagina realmente a missão difícil que é de você construir uma seleção e essa seleção chegar até a Olimpíada.
Claro. A gente acaba ficando aí com um gap muito grande, como você falou, de não ter ídolos e de não ter essa modalidade vista no Brasil. Porque, assim, já é difícil para a gente assistir todos os esportes da Olimpíada. Esse ano vai ser ainda mais difícil por questão de horário, né?
Sim.
Porque não se esqueçam que os jogos no Japão acabam tendo uma grande diferença de fuso para a gente. Acabam sendo horários difíceis a gente acompanhar. E aí, você ainda acompanhar uma modalidade que não tem o Brasil, a própria televisão acaba não mostrando,
com
né?
Com certeza.
E aí você tem toda uma geração ali, as crianças que estão começando a desenvolver o gosto pelo esporte agora, distantes dessa modalidade.
Sim.
Então já é um processo mais difícil de você conseguir introduzir isso. Porque se a criança
sim,
vê o vôlei indo bem na TV, por que eu vou pro basquete?
Sim.
Né?
Eu tava, né, na sequência a gente vai falar sobre a vela, e eu tava vendo uma reportagem com o Robert Scheid falando que a gente vive quase que uma geração monoteísta, porque é monoteísta no caso do esporte, que é só o futebol. Então a gente sabe que o futebol, ele, comercialmente, ele é muito mais vendido no Brasil, porque é o primeiro esporte no Brasil. Então acaba-se que existem modalidades que ficam num vazio, ficam num vácuo.
Exato.
Então, se é uma modalidade nova, foi inserida agora, a gente tem que torcer para que, com o passar do tempo, a gente sabe que no Brasil, principalmente, essa questão de esporte, ela é muito mais devagar para ir para frente. Então, a gente tem que torcer que, com o passar do tempo, ele seja um esporte que seja difundido, porque senão vai ficar aí uma modalidade onde o Brasil não vai estar presente.
Eu não tenho dúvidas de que o brasileiro gosta do basquete, é só observar o quanto a gente tem pessoas aqui acompanhando a própria NBA.
Com certeza.
Então,
a gente até comentou, acho que é o país que mais assiste NBA fora
dos Estados
Unidos. Então, assim, com certeza, como você disse, o brasileiro gosta de basquete.
E eu acho que, então, assim, eu sou positiva com relação a isso, mas eu acho que essa reestruturação não só do basquete, de muitos outros esportes do Brasil, vem em parte por conta da gestão. Então, acho que a gente precisa tentar um pouco mais a essa gestão, cobrar um pouco mais, né, os próprios participantes das modalidades, os próprios atletas. No handball, uma coisa que acontece muito, os atletas se manifestarem.
Sim.
E eu já vi manifestações de atletas e ex-atletas do basquete, então acredito que é com essa cobrança, é com esse desenvolvimento, é com novas caras, né?
Sim.
Um novo ritmo, o basquete vai sim pra frente, mas acho que a gente tem que começar a pensar nas próximas Olimpíadas.
Nas próximas gerações.
Não só no próximo, mas nos próximos ciclos olímpicos.
Sim, com certeza. Só pra gente finalizar essa parte, também já introduzindo, né, a vela, que vai ser nosso próximo tema. Eu não cheguei a ver se deu sequência essa questão, mas eu vi que o Thorben Grael, quando ele se aposentou da vela olímpica, ele chegou a fazer um instituto justamente incentivando crianças de escolas públicas. a aderirem ao esporte, enfim, lá no Rio de Janeiro. Não cheguei a ver se deu sequência a esse projeto, mas eu acredito que se dá muito, que nem você falou, os atletas das modalidades também começarem a se colocar em posição a isso, porque se dá muito pelo que a gente vê, pelo que a gente se inspira. Então, se você não tiver alguém para se inspirar, principalmente quando você é uma criança, está começando ali a gostar do esporte, se você não tiver alguém para se inspirar, é muito difícil que você consiga aderir àquele esporte, àquela modalidade.
Sem dúvidas, concordo. Bom, para fechar então esse bloco e aí a gente começar a falar da vela, vamos ouvir uma música lançada em 2016 que acabou sendo utilizada. Ela não foi a música oficial da Olimpíada, mas ela foi a música oficial de um canal americano, norte-americano, como música tema da Olimpíada do Rio de Janeiro.
Então, essa música aí que vocês ouviram é a música Rise, da Katy Perry. No clipe mostra diversos atletas olímpicos e, como a Bárbara falou, foi aí um dos temas de um dos canais norte-americanos nas Olimpíadas de 2016. Então, agora a gente vai começar a falar da vela, né, Bárbara? Que foi uma missão bem árdua pra gente.
Exatamente. Foi um processo de pesquisa aí.
Então, pra vocês verem como é possível a gente conhecer novos esportes, é um desafio, mas depois eu posso dizer por experiência própria. Eu fiquei curiosa para assistir uma competição de vela, porque eu nunca havia assistido e, gente, parece ser muito emocionante. Quem nunca assistiu, vamos assistir nas próximas Olimpíadas junto comigo.
E por que que escolhemos falar da vela, especialmente hoje, Ju? Porque a gente teve aí três, né, atletas já classificados para a Olimpíada deste ano. Um atleta no individual e mais uma dupla. Na verdade, a gente já tem ao todo, acho que 7 ou 8 classificados, mas nesse último fim de semana a gente teve a garantia dessas últimas vagas.
Então, foi como a Bárbara falou, teve aí o pré-olímpico da... Foi um pré-olímpico, dá pra dizer, né, da vela.
Isso. Ju, vamos fazer o seguinte, como eu acho que o nosso público também não acompanha muito o esporte, vamos falar primeiro como é a vela e como é a forma de disputa na Olimpíada, né? Porque a vela é muito maior do que só as classes que vão para a Olimpíada. Então vamos explicar um pouquinho como é que funciona e depois a gente entra nos detalhes aí dessa classificação.
Ah, então beleza. A gente vai começar aqui falando como que é a competição, isso?
Isso, acho que é mais fácil.
Então tá, vamos começar, vamos fazer uma introdução aí, tentar vela para leigos. Embarcações impulsionadas pelo vento, então assim, o barco, a vela não tem motor, a gente já começa por aí.
Exatamente.
Não tem motor, eles devem completar um percurso determinado por boias em um tempo menor que os seus adversários. Então é uma série de regatas, eles, né, esse percurso eles chamam ali de regatas.
Isso, e é legal ressaltar que não é uma prova só, diferente de alguns dos outros esportes, né? Eles disputam uma série de provas ao longo dos dias, acontece às vezes, como em algum outros esportes, o que estava programado para aquele dia não acontecer.
Sim.
Devido às condições climáticas.
Com certeza. Então, eles dependem, como a Bárbara falou, depende muito dessa condição climática. Inclusive, quando a gente estava pesquisando, a vela, ela entrou nas Olimpíadas em 1896. Mas, como as condições climáticas ali não ajudaram, então a vela começou mesmo a competir em 1900 em Paris.
Isso.
Então, ou seja, ali aconteceu de que a competição da vela não foi possível justamente por conta da condição climática. Então aqui, o primeiro recebe um ponto, o segundo 2 e assim por diante ali nas regatas no percurso.
Em cada uma dessas provas, né, de acordo com a ordem de chegada, cada um recebe um ponto.
Então os melhores colocados disputam a prova valendo a medalha, que tem uma pontuação duplicada.
Isso.
E os vencedores são aqueles que somarem menos pontos.
Exatamente, então eles disputam uma série de regatas, recebem esses pontos, Os melhores são classificados para medal race, que eles chamam, né? Que é a última prova, que é a prova principal, que os pontos são duplicados. E aí, com a somatória de todos esses pontos ao longo dessas regatas, você tem o vencedor.
Relembrando, o primeiro recebe um ponto. Então, que nem a gente explicou, ganha quem receber menos pontos.
Exato.
Então, por isso que o primeiro recebe um, o segundo dois e assim por diante, porque o objetivo deles é somarem menos pontos possíveis.
Exato. Então, são 8 classes diferentes que são disputadas na Olimpíada. A vela, como eu disse, é maior do que tudo isso. Tem outras classes e outras categorias. Sim. Mas na Olimpíada, a gente tem hoje 8 classes diferentes. Essas classes já mudaram ao longo dos anos. Tanto Sim. que a gente tem grandes medalhistas brasileiros que competiam em classes que hoje não estão mais
já
nos
estão
Jogos
extintos.
Olímpicos. Exato. Esse ano, as 8 classes são a laser radial, a fin, a 470, a 49er, a 49er FX, a RSX e a Nacra 17.
Isso, então a laser, a fin e a 49er são apenas masculinas.
Exato.
A laser radial e a 49er FX são apenas femininas, a Nacra é mista e a 470 e a 400 e a RSX, elas são disputadas masculinas e femininas.
Uhum.
São aí provas diferentes. A única que é mista, que é uma prova só, é a Nacra 17.
Isso. E essa separação aí em categorias depende muito das características do barco que são utilizadas. E aí tem provas também individuais, provas em duplas.
Sim.
Exatamente.
A 49er FX, por exemplo, é uma prova feminina em duplas.
Uhum.
Então, aí, como a Bárbara falou, vai muito da característica do barco, da altura, enfim, até mesmo velocidade, depende muito da característica do barco, a categoria, a classe na qual ele vai Isso. se enquadrar.
Bom, vamos falar então das notícias desse fim de semana e dos brasileiros já classificados e dar um pouquinho da história do Brasil na vela, né?
Isso. Então, primeiro a gente vai falar sobre a delegação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio desse ano. Então, neste domingo, tiveram dois novos nomes que se classificaram para as Olimpíadas de Tóquio, que é o Jason. Como que nós vamos falar sobre
o
nome?
É o Jason e o Gustavo, essa é a dupla.
Jason e o Gustavo Chiesin. Porque o sobrenome do Jason é bem difícil, a gente vai colocar ali depois para vocês os comentários, para vocês pesquisarem sobre eles. Eles foram campeões do pré-olímpico sul-americano na vela da classe 470, que foi disputada na Argentina, em Mar del Plata. Então, com isso, eles confirmaram a vaga para Tóquio.
Isso. Ju, é interessante lembrar aqui que isso foi uma coisa colocada pela Confederação Brasileira de Vela, a CBVela, que além deles terem conseguido, né, conquistaram o direito de ir às Olimpíadas através dessa última competição que eles participaram. Mas eles precisam, digamos assim, confirmar essa vaga no próximo Mundial que vai ter. Então eles devem, isso é uma exigência da CBVela, tá? Não é uma
Sim.
exigência olímpica. Eles precisam ficar entre os 18 melhores colocados do próximo Mundial para eles irem para essa Olimpíada. Por quê? A Confederação Brasileira de Vela e o Comitê Olímpico Brasileiro, eles estão querendo aumentar essa competitividade brasileira. Então, vai para a Olimpíada quem tiver condições de medalha. E se eles não chegarem entre esses 18, o Brasil abriria a mão dessa vaga.
Sim.
E não mandaria representantes. Tá?
Ou se outra dupla brasileira ficasse entre esses 18, mesmo que eles o Jason e o Gustavo ganharam o pré-olímpico, eles ficariam de fora.
Isso,
e essa outra dupla ficariam com a vaga deles. Então, com esses dois atletas que acabaram de conquistar, por hora, né, a vaga nas Olimpíadas, o Brasil chega a 13 atletas classificados na vela em 8 categorias diferentes, nas 8 classes, ficando fora apenas da RSX, que é masculina, e na laser feminina. As outras vagas foram conquistadas em pré-olímpicos realizados nos anos anteriores, em 2018 e em 2019.
Eu acho que a gente não pode deixar de falar da classificação também do Robert Scheid, né? Que foi
Isso.
essa semana também.
Então, a gente vai falar aqui os nomes que já estão classificados, e aí a gente fala um pouquinho sobre o Robert Scheid, que atualmente, como um atleta que está em atividade, eu acredito que seja o principal atleta do Brasil,
Exato.
Né? Então, vou falar aqui dos nomes, pode ser?
Pode, rapidinho.
Então, É, no feminino, Martine Grael e Kaena Kunze no 49er FX. Marco Grael e Gabriel Borges no 49er. Gabriela Sai e Samuel no Nacra 17, então é uma dupla mista, né? O Jason e o Gustavo, temporariamente, na categoria 470, masculina. E a Ana Luísa e a Fernanda Oliveira, classificadas na 470, feminina.
Isso, ainda tem a Patrícia Freitas, da RSX.
Isso.
O Robert Chay, que a gente vai falar, que se classificou naquela velha e boa categoria dele, na classe laser.
Isso.
E a gente ainda tem o Jorge Zarif, que se classifica na fim, mas ele foi pego no doping, então ele ainda está aguardando o julgamento dele para saber sobre essa participação. Lembrando, Ju, que essa categoria da fim, provavelmente é a última edição que ela participa da Olimpíada, tá? Ela deve ser substituída em 2024.
Então, como a Bárbara falou, a vela tem diversas classes. Então, classes que já foram, já fizeram parte das Olimpíadas, como a classe que o Thorben Grael é bicampeão olímpico, que é a classe Star, já não faz mais parte das Olimpíadas.
Ela foi substituída também, justamente pela prova que acho que a filha dele disputa, se
Isso.
eu não me engano.
E que eu tava até a pesquisa que eu fiz, essa classe Star é a classe mais antiga que existe aí na vela. Então, o Thorben Grael fez aí também história nessa classe, enfim, e aí não faz mais parte das Olimpíadas.
Bom, vamos falar rapidinho aqui do Robert Chait, porque o nosso tempo já está acabando.
Sim.
Olha só, pasmem, ele é um velejador que chega a completar nesse ano de 2020 47 anos, e ele está indo para a Olimpíada, meus queridos.
É verdade. Na Rio 2016 ele chegou a ali cogitar não ir, foi, imagina ele indo para mais uma.
Então, ele já é o maior medalhista do Brasil na história das Olimpíadas, né? Ele tem 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze.
Isso,
ele
ao lado do Thorben,
ao
né?
Ao lado, sim. Ele é um dos esportistas mais emblemáticos e significantes ali para o Brasil. Ele chega à 7ª Olimpíada dele, para quebrar um recorde, né? Porque
sim.
Acho que tem outros atletas que podem igualar o Robert nesse quesito, que seria a Formiga do futebol feminino, o Rodrigo Pessoa do hipismo e a Jaqueline Mourão do ciclismo. Mas esses esportes, eles dependem de convocações e esses atletas ainda não foram oficialmente convocados.
Sim.
Então, quem vai fazer história aí nessa Olimpíada, com certeza, é o Robert Chait. Lembrando que ele chega... Só vou recapitular os títulos deles aqui para vocês terem uma ideia. Em Atlanta, foi a primeira medalha dele com 21 anos. Ele foi campeão. Em 2000, em Sydney, ele foi vice. Ele volta a ser campeão em 2004, em Atenas. Em 2008, ele fica com a prata. E em 2012, ele ganha o bronze. No Rio, ele acaba ficando em quarto colocado, né? Sem medalha. E ele chega dessa primeira vez, pela primeira vez na Olimpíada, como um não favorito, digamos assim. Porque todos os outros anos, ele era cotado para medalha, né?
Então até a gente estava comentando em relação à idade dele, nas Olimpíadas do Rio ele já estava aí cogitando a possibilidade de ir ou não ir, justamente por conta da idade dele, porque os outros atletas na categoria dele são atletas bem mais jovens, e mesmo assim ele foi, e foi aí a primeira Olimpíada que ele acabou ficando de fora do pódio.
E ele sabe da importância que tem essa juventude na prova, ele mesmo foi campeão da prova quando ele era muito jovem.
Sim.
Então ele sabe que a parte física é muito importante para isso, tanto que ele está se preparando para ir à Olimpíada desse ano de uma maneira especial, digamos assim. Ele está abrindo mão de algumas competições para ele poder focar na preparação física
Sim.
dele para poder estar bem para a Olimpíada.
Na entrevista que eu vi dele, falando antes dele ir para as Olimpíadas do Rio, ele terminou Londres falando assim, tá, e agora o que eu faço? E aí, enfim, ele foi disputar alguns campeonatos, foi ganhando, e aí ele viu que dá pé.
Ainda dava,
e foi, né? E foi pro Rio. E aí, já nessa, ele adotou outra postura, que nem a Bárbara falou. Ele abriu mão de se preparar de uma forma um pouco mais agressiva para as Olimpíadas, justamente porque ele sabia que estar bem fisicamente, aí dentro das formas possíveis, porque ele tem 47 anos, então, veja, ele ganhou a primeira Olimpíada dele com 21. Então, assim, atletas com mais de 20 anos mais jovens que ele podem estar lá disputando. E, enfim, acho que vai muito também do peso do nome dele, do tudo que ele carrega. Imagina 5 medalhas
com
olímpicas,
certeza.
Você olhar pro teu lado e ver um cara ali, tudo bem,
porque
um cara bem mais velho que você.
Ele é inspiração para as pessoas que estão ali.
Com certeza. Então, assim, você olhar pro teu lado e tá, eu sei que somos adversários, mas, meu, tô aqui do lado do cara que é um ídolo.
Exato.
No esporte, o cara com 5 medalhas olímpicas.
Bom, pessoal, tá acabando o nosso programa de hoje. Eu acho que valeu para apresentar aqui a vela, que é um esporte um pouco menos difundido no Brasil.
Isso aí,
mas
vamos assistir a vela nas Olimpíadas.
Exato, acho que vale a torcida, vale prestar atenção. Ficamos então com o nosso desafio de hoje,
isso,
pro pessoal
nosso...
se preparar pra semana que vem.
Exatamente, é nosso quiz.
E já para vocês se inteirarem um pouquinho mais da vela, pesquisarem um pouco mais e conhecerem mais, o nosso quiz vai bem nessa linha.
Isso.
Quer soltar a pergunta aí?
Não, pode,
tá, a nossa
falar.
Pergunta é a seguinte, então. Quero saber se vocês conseguem me dizer quantas medalhas o Brasil ganhou no total, na vela, em todas as Olimpíadas.
Olha
então,
só.
Quantas medalhas o Brasil já tem conquistadas na vela?
A gente já deu aí umas dicas, então vamos pesquisar, ouvir o programa melhor.
Fique lá para saber mais sobre a vela, para saber mais sobre outros esportes. Acompanhe a gente todas as quartas-feiras, às 5 da tarde.
É isso aí. Valeu pela companhia, galera. Até mais.
Até a próxima. Tchau. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform. No matter how you shake my core, 'cause my roots, they run deep. Oh, oh yeah, so little faith. Don't doubt it, don't doubt it. Victory is in my veins. I know it, I know it. And I will not negotiate. Unchained.